com ele, com o Dr. Rodrigo Guedes.
Saúde e bem-estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sempre em movimento.
Muito bom dia, Dr. Rodrigo Guedes, que hoje está sem óculos, mas continua inteligente, garboso e elegante, desfilando seus conhecimentos
aqui. Mais jovem,
aqui.
Né?
Mais jovem, mas sempre competente. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Hoje, de novo, em dose dupla, com uma dupla que promete responder tudo e não deixar questões em aberta.
Pois é, você é ligado, hein, Matheus Moraes?
Ligadíssimo.
Sem óculos aqui, porque uma dupla especial, até tirei meu óculos, coloquei minha lente de contato. Bom dia a todos, bom dia bancada, bom dia a todos que nos ouvem em quase toda a Bahia. Pelo saúde e bem-estar, no De Olho na Bahia. Você me reparou que eu tô de rosa?
Já.
Já?
Pois é.
Tom sobre tom, né, doutor?
Rosa,
pois é. Estamos aqui, palita. Quase todos rosa, porque nós estamos no outubro rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Na verdade, todos os dias é tempo de se falar e conscientizar sobre o câncer de mama, mas no outubro rosa é que as ações se intensificam em todo o mundo. O outubro rosa é uma campanha anual, realizada não só no Brasil, mas mundialmente, com a intenção de alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, esse tipo de câncer tão importante, principalmente nas mulheres. A mobilização visa também disseminar os dados preventivos e ressalta a importância do olhar com atenção à saúde da mulher, além da luta por direitos como atendimento médico e suporte emocional para garantir o tratamento de qualidade. Isso não é novo, Matheus. Isso surgiu lá na década de 90, quando aconteceu a primeira corrida pela cura lá em Nova York. Isso foi disseminado inicialmente nos Estados Unidos e posteriormente, a partir de 2022, no Brasil, tornando uma lei federal em 2018, onde toda a sociedade civil se mobiliza para falar sobre o câncer de mama, a iluminação de prédios públicos, palestras nos vários diversos locais, e a mídia de todas as ordens também repercutem esses dados sobre câncer de mama. E para falar sobre esse importante tema, nada como trazer uma dupla dinâmica, uma super dupla de experts no assunto, Dr. Igor Araújo, que é mastologista da Oncologia D'Or, aqui da Regional Bahia, e doutora Renata Canguçu, que é a líder da linha de cuidado em tumores femininos, aqui da Oncologia D'Or, na Bahia. Muito bom dia!
Bom dia a todos, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês e vamos tirar as dúvidas a respeito desse tema tão importante que é o câncer de mama e que ainda precisa ser desmistificado para que a gente consiga diagnóstico precoce e cura da doença.
Pois é, bom dia, Igor.
Bom dia a todos da bancada, todos os ouvintes da Mix. É um prazer e eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje, espero contribuir com todos.
Pois é, muito bom falarmos que tivemos novidades no governo federal esse ano sobre esse tema, então vamos explorar todos esses assuntos aqui. Mas vamos falar aqui um pouquinho da importância desse tema, Renata. A gente sabe do impacto do câncer de mama nas mulheres. Ainda é o tipo de câncer mais comum nas mulheres, Renata?
Sem dúvida, ainda é não apenas o que mais acomete, mas também o que mais mata mulheres. Principalmente isso acontece pelo fato de muitas mulheres ainda ter o diagnóstico na fase tardia da doença. E nós sabemos que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, falar a respeito desse tema é importante por conta da frequência dessa doença e por conta da mortalidade que ainda acontece justamente por não conseguirmos dar o diagnóstico precoce. Então, falar sobre esse tema é extremamente importante, visto que quando o diagnóstico é feito de forma precoce, é possível curar a doença em mais de 95% dos casos.
Pois é, nós estamos ao vivo aqui pelo 71-999-47-6363. Vou repetir, 71-999-47-6363. Mandem suas perguntas, que Kátia Howler está aqui ligadíssima na sua pergunta de texto ou de áudio curto. Vamos lá, sempre que a gente fala de câncer, a gente fala sobre fatores de risco. E a gente sabe, a gente fala aqui quase toda quarta-feira, que existem fatores de risco não modificáveis, que são aqueles fatores de risco que nós não podemos intervir, mas temos os fatores de risco modificáveis, onde nossa atitude pode reduzir a chance do aparecimento do câncer. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama?
Quando nós pensamos em fatores de risco modificáveis, e esses são responsáveis por cerca de 40% dos casos, nós estamos falando a respeito de sedentarismo, de obesidade, consumo de álcool, também a questão de consumo de uma alimentação mais industrializada, né, e o tabagismo. Então, esses são os principais fatores de risco relacionados a um estilo de vida que podem evitar o aparecimento do câncer em até 40% dos casos. Então, é extremamente importante ter, aderir a um estilo de vida saudável para evitar o aparecimento da doença.
Falar em, em consumo de álcool, está polêmica essa semana, né?
Só bebo vinho e Skolbeach.
Pois é, então, mais uma vez aqui...
Adoro uma cachaçinha, uma vodka, mas a gente não pode, né?
Doutora Renata falou sobre estilo de vida e a pergunta é a seguinte, a gente tem que começar a adotar esse estilo de vida a partir de que idade?
Olha, o ideal é quanto antes, porque nós sabemos que a questão com relação à alimentação saudável, à prática de atividade física desde a primeira infância, é algo extremamente importante para a prevenção de doenças na fase adulta. Então, o quanto antes, melhor. Mas não significa que alguém que está já na fase adulta, por volta dos seus 60 anos e deseje mudar, que isso não vá ter benefício.
Nunca
então,
é tarde, né?
Nunca é tarde para fazer uma escolha de viver melhor.
Vamos lá, tá muito em voga a questão da menopausa hoje em dia. São matérias no, em programas de televisão, são peças de teatro, do impacto que a menopausa traz para a vida das mulheres. E muitas mulheres buscam uma terapia de reposição hormonal. Igor, existe algum cuidado especial que as mulheres têm que ter em relação a câncer de mama quando se faz terapia de reposição hormonal, quando elas te procuram? É contraindicado fazer, a depender de determinado histórico, determinadas alterações na mama?
Olha, em relação à terapia de reposição hormonal, a gente tem que tratar de forma individualizada. Via de regra, o que é contraindicado é a paciente com diagnóstico de câncer de mama ou com histórico pessoal, né? O histórico prévio do câncer de mama na própria paciente. O tempo ideal, máximo, para quem quer repor com segurança é de 5 anos de reposição hormonal. Mas não quer dizer que uma mulher que tenha tido câncer de mama, mas que está extremamente sintomática e refratária a outros tipos de tratamento, a esses sintomas climatéricos e sintomas da menopausa, então aqueles fogachos, alteração de humor...
Impactam bastante na vida da mulher.
Então, como tudo na vida, você tem que avaliar o risco-benefício das escolhas. Então, a gente não pode proibir alguém de ter uma qualidade de vida melhor com algum grau de reposição hormonal, seja via vaginal, via tópica, via oral, é por conta de um histórico de câncer de mama, né? Aumentar risco para o câncer de mama não deve condenar aquela mulher a nunca fazer uma reposição hormonal e viver uma vida que está sem qualidade nenhuma, né? Via de regra, se você puder não fazer, não faça se você teve câncer de mama. Se tiver que fazer, faça até 5 anos. E além disso, é individualizado, cada caso tem que ser...
Porque tem muitas mulheres que já tiveram algum tipo de episódio, já tiraram uma parte da mama, já tiveram algum tipo de câncer de mama e ficam com medo realmente de procurar um médico e voltar a fazer uso de qualquer tipo de reposição e a partir daí ter um problema. Acho que é muito falta de informação, não
é,
doutor?
Sim, é muita falta de informação porque... O que eu vejo na prática é que muitas pacientes chegam e falam assim, eu não posso fazer reposição hormonal.
Mas porque eu já tive, é verdade, você ouve muito isso.
Porque eu tive cisto. Como assim? Não, mas a minha médica ou meu médico me disse que se eu tive cisto, eu não posso fazer reposição hormonal. E é um mito, né?
E a história familiar? Se eu tenho uma mãe ou uma irmã que teve câncer de mama, a mulher pode fazer reposição?
Pode, mas não é uma contraindicação absoluta, né? A gente vai somando os riscos, colocar na balança. Se essa paciente, ela não tem uma necessidade, que também é uma outra questão, que muitas mulheres acham que tem a obrigação de fazer reposição hormonal. Ah não, tive menopausa, eu tenho que repor hormônio. Isso não é verdade. Você tem que tratar os sintomas que porventura essa mulher possa ter. Não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa à história familiar positiva para câncer de mama.
Pois é. Faltando aqui para a prevenção, a gente fala também sobre rastreamento. E a gente sabe que rastreamento é quando nós oferecemos algum tipo de exame para o indivíduo, não para o paciente, ou seja, para o indivíduo a realizar para reduzir o impacto de alguma doença. E a gente tem a mamografia como um pilar essencial no rastreamento de câncer de mama. Renata e Igor. E também tem campanhas, ônibus trazendo as mamografias para o interior do estado. A gente vê essa ação aqui na Bahia de forma importante em todo o Brasil. E a gente teve, inclusive, impacto importante atual em uma mudança de indicação pela legislação brasileira, foi anunciado pelo ministro da Saúde, inclusive com participação da presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Sociedade Brasileira de Mastologia. Para que público é indicado mamografia? Para que idade? Que idade eu começo a fazer? As mulheres começam a fazer? Se tem alguma contraindicação, se o exame dói, se o exame machuca, como muita mulher fala.
Se demora, né?
Se demora.
O que é mito e o que é verdade.
O que é mito e o que é verdade, qual a indicação?
A Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com a Sociedade Brasileira de Radiologia e a FEBRASGO, né, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, segue o início da mamografia aos 40 anos e o intervalo anual, a princípio até os 74 anos. O Brasil ele tem uma incidência de câncer de mama entre 40 e 50 anos, que é maior do que a de muitos países. Então, durante muito tempo, se advogava para começar a mamografia aos 50 e perdia-se muito desses diagnósticos em pacientes jovens, que a gente sabe que tem uma incidência muito grande aqui no Brasil. Por conta desse atraso no início. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, e eu concordo com isso, orienta que se comece aos 40, com intervalo anual, até os 74. Mas não quer dizer que com 75 não faz mais, porque é proibido. A partir dessa idade, você tem que avaliar qual é como o paciente está de saúde, né? Porque você pode ter uma mulher com 75 que está muito bem, aquela senhora que se cuida, que faz exercícios, que se alimenta bem. Tem
expectativa de vida alta.
Expectativa de vida alta. Ou você pode ter alguém com 75 anos que é limitado a uma cadeira de rodas porque teve um AVC. Então, assim, essa paciente você começa a se questionar se faz sentido ficar fazendo mamografia de rastreamento, né?
Uma coisa é indicação de sociedade, outra coisa é política pública. Do ponto de vista de política pública, é essa mesma indicação? Do ponto de vista populacional?
A rigor, sim. É porque você tem assim, a política pública do que se define pelo SUS, né? O Instituto Nacional do Câncer define começar com 50 anos. Né? Eu, como profissional mastologista que vivo isso, eu não concordo com essa política pública de começar com 50. Com as pacientes, eu oriento que comece com 40 e que se faça anualmente. Né? Eu entendo as razões, a questão, existe uma escassez de recurso público. Só que eu tenho que ver pela perspectiva de aumento de sobrevida, de redução de mortalidade. E isso, apesar do benefício ser menor entre 40 e 50, não há uma ausência de benefício. Tem pacientes que entre 40 e 50 que vão se beneficiar do diagnóstico precoce e da cura.
Renata, quer complementar?
Não, eu acho que do ponto de vista populacional, a gente entende que é uma questão muito financeira mesmo, a recomendação de você começar aos 50 e fazer a cada 2 anos, né? Mas com isso, a gente perde muito do diagnóstico precoce, por isso há uma divergência muito grande com relação ao momento do diagnóstico da paciente no sistema privado versus da paciente que está no SUS. Então, no SUS, nós ainda temos muitos diagnósticos na fase tardia, isso reduzindo a chance de cura dessa mulher. Por isso que o ideal é que a gente traga para o SUS a mesma recomendação que nós fazemos no privado, que é 40 anos anualmente, para que possamos dar o diagnóstico precoce e aumentar a chance de cura dessa mulher.
E a radiação não faz mal, né? Porque teve uma colega aí do Pará, não sei de onde, que falou que a radiação faz mal, que mamografia faz mal, não tem contraindicação. E é indicado, correto? Sim. Só para esclarecer nosso público.
Sem dúvida. Essa semana eu postei a respeito disso e teve uma seguidora que comentou. Não, mas e a radiação da mamografia? A radiação da mamografia é mínima. Então, nós sabemos que é muito maior o risco dessa mulher desenvolver o câncer de mama do que desenvolver um câncer induzido pela radiação da mamografia. Portanto, a mamografia segue sendo algo que é capaz de reduzir mortalidade pelo câncer de mama em cerca de 30%, o único exame que se mostrou eficaz nesse sentido e que deve ser realizada assim.
Agora 7h47, deixa um abraço todo especial para o nosso interior do estado, acompanhando aí o nosso Saúde e Bem-Estar de todas as quartas, hoje com o Dr. Rodrigo Guedes e os convidados. Tem aqui a nossa ouvinte Elisiane de Plataforma. Ela disse: bom dia, doutor. É obrigatório uma idosa de 73 anos fazer mamografia? Ela já faz atividade física. E tem uma pergunta também aqui do Luiz, ele está acompanhando a gente, ele está perguntando quais são os principais tipos de tratamento para o câncer de mama hoje, na atualidade. O Luiz está falando com a gente da cidade de Serrinha.
Obrigado pela pergunta, né, da nossa Elisiane. Ouvinte, Elisiane, obrigado Elisiane pela pergunta. Veja, a palavra obrigatória é uma palavra forte, né? Não é obrigatório ela fazer mamografia, mas se ela tem 73 anos e ela está bem de saúde, ela tem a indicação de fazer o exame, né? Porque não é porque que você tem uma boa saúde, uma boa alimentação e uma boa expectativa de vida que você está livre de um diagnóstico de câncer. Então, se essa paciente, essa mulher, paciente não, né? Essa senhora que ela está se referindo, que tem 73 anos e está muito bem de saúde, eu indicaria para ela fazer a mamografia, porque ela tem condição de fazer um tratamento, ficar curada, caso ela venha a ter um câncer de mama e seja descoberto no começo.
Importante fazer a nossa parte.
Exatamente.
E tem a pergunta também do ouvinte sobre os tratamentos.
Com relação às possibilidades de tratamento, a gente tem cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia endócrina, mas a decisão sobre qual a melhor estratégia vai depender de muitos critérios. Depende da idade da paciente, depende do momento em que foi feito o diagnóstico, depende do tipo do tumor. E aí, então, é decidido se essa mulher vai realmente começar com cirurgia, se vai precisar fazer quimioterapia, se vai precisar de rádio ou quimioterapia. Cada dia que passa, a escolha com relação ao tratamento é feita de forma mais personalizada, mais individualizada, e portanto é necessário saber essas todas as informações para decidir qual dessas estratégias será a melhor.
É possível manter essa qualidade de vida, doutora, durante esse tratamento?
Sem dúvida. Hoje em dia, já que a maior parte das mulheres ficam realmente curadas da doença, é necessário focar em qualidade de vida. Essas mulheres estarão livres de doença e como elas vão viver? É possível sim resgatar a qualidade de vida dessa mulher e para isso, mais uma vez, adotar um estilo de vida saudável vai fazer toda a diferença.
Doutor Igor, doutora Renata, a gente tem falado muito aí, o mês é de alusão à luta contra o câncer de mama e o foco é sempre a mulher, porque é o principal público-alvo, mas os homens também não podem ser excluídos desse processo. Qual o risco e qual a incidência de câncer de mama em homens? E que tipo de tratamento, que tipo de cuidado os homens também devem ter para o enfrentamento da doença?
Bom, os homens, nesse caso do câncer de mama, eles não estão incluídos no rastreamento, né? Não se justifica o homem fazer mamografia para buscar um câncer de mama, porque é muito raro, né? O rastreamento ele tem que se justificar como benefício para um grande número de pessoas, para que ele seja justificado, né? E o câncer de mama em homem é muito raro, é 1% dos casos. Então, não quer dizer que os homens não devam, digamos assim...
Se cuidar.
Se cuidar e também aproveitar essa mensagem de Outubro Rosa, de autocuidado, de fazer exames, de melhorar a sua vida.
Não tem autotoque no homem não, doutor?
Olha,
a mulher é uma porta de entrada, né? Assim, a mulher se tocar é um primeiro ponto para ela perceber se tem algum tipo de anomalia.
Aqui ficou a pergunta, Osvaldo, se o autoexame substitui a mamografia, porque é uma dúvida recorrente dos ouvintes. Não. Ah, eu faço autoexame... Então não vou fazer mamografia. Não,
então aproveito assim, ó.
Exato, o autoexame,
o autoexame não substitui a mamografia e também, importante, o ultrassom não substitui a mamografia. Tem algumas pacientes que falam, mas eu faço ultrassom. Não substitui. O exame que reduz mortalidade é a mamografia. E o autoexame, ele tem a importância. Nenhuma mulher tem a obrigação de ser um profissional, de saber descrever o exame físico.
Fica passando a responsabilidade para o indivíduo, né?
Esse aí negócio de autoexame. É um autoconhecimento. O que é importante para o profissional é quando chega uma mulher e fala assim, olha, minha mama não era assim. Daí que surge aquela investigação. Eu não sei o que é, mas não estava assim há 2 meses. Isso é o que é importante do autoexame. E não um detalhamento técnico, ninguém é obrigado a isso, entendeu?
Doutora Renata, percebe-se que a senhora é fitness, né? Vamos falar sobre a importância da atividade física. Eu li aqui que pode reduzir em cerca de 25% os casos de câncer de mama, é isso mesmo?
Sem dúvida, a atividade física é indicado em todas as fases, né? Então, nós indicamos na prevenção, onde realmente a atividade física é capaz de evitar o aparecimento da doença. Para as mulheres que estão em tratamento, fazer atividade física ameniza absurdamente os efeitos colaterais relacionados ao tratamento. A fadiga, que é um dos efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento oncológico e mais desafiadores, é indicado que se faça atividade física para prevenir e tratar essa fadiga, esse cansaço relacionado à quimioterapia, também durante a hormonioterapia. E além disso, para toda paciente que teve o diagnóstico de câncer, e que todas elas têm aquele medo de recidiva, nós temos evidências de que a prática regular de atividade física consegue reduzir o risco da doença voltar. Então, isso acho que é um argumento inquestionável, né? Para toda mulher que teve o diagnóstico, estar fisicamente ativa reduz o risco dessa doença voltar um dia.
E sobre bebida alcoólica?
Desafio falar sobre isso, né? Mas, infelizmente, nós não temos dados que demonstrem que haja uma dose segura mínima para ser consumida para evitar o aparecimento de câncer. Então, durante muitos anos, se falou que beba com moderação, né? Era aceitável beber com moderação. Uhum. No entanto, com o passar dos anos, nós temos um corpo de evidência que fortalece o fato de que qualquer dose pode realmente aumentar o risco de câncer. No caso de câncer de mama, vários motivos, né? Não apenas o fato do álcool ser carcinogênico em si, mas ele faz um estímulo estrogênico, que é justamente um aumento do hormônio feminino, que está relacionado a cerca de 70% dos casos de câncer de mama. Então, diretamente existe essa relação. Então, o recomendado é que a gente realmente não consuma. Mas eu acho que toda escolha precisa ser feita com equilíbrio. Então, se alguém acha que realmente consumir álcool é algo que é necessário no seu, na sua vida, como uma coisa importante, que faça realmente com consciência de que aquilo pode estar aumentando o risco. Então, colocar sempre na balança e pesar muito o lado da proteção.
Ok. Exatamente. Estamos conversando com a doutora Renata Canguçu, médica oncologista da Oncologia DOR, e doutor Igor Araújo, médico mastologista da Oncologia DOR. Uma pergunta muito frequente em relação à prótese mamária. A gente está num país dos campeões mundiais de cirurgia plástica e, consequentemente, de prótese mamária, que é um sonho de muitas mulheres.
Muitas,
ou várias, que tem mamas inúmeras pequenas, ou que depois de ter filhos, para voltar a ter uma mama esteticamente bonita no ponto de vista dela. Enfim, a prótese aumenta o risco de câncer de mama, a prótese impacta no exame de mamografia. Tem gente que fala, não, aquele negócio vai apertar, a minha prótese vai explodir, como é que eu faço? Enfim, prótese e câncer de mama.
Bom, não aumenta risco, tá bom? Quem usa prótese mamária não tem um risco aumentado, a prótese não vai explodir na mamografia. E assim, os exames de rastreamento, no caso, estamos falando de mamografia, você tem incidências especiais para quem usa prótese. Então, se você tem prótese e vai fazer a sua mamografia num local que preze pelas boas práticas do exame, você vai ganhar a mamografia, digamos, dobrada. Você tem uma manobra chamada manobra de Eklund, que você coloca o implante mamário para trás e você faz aquela compressão só na parte da glândula. Então, a diferença em relação à mulher que não tem prótese é que tem mais faz mais filmes, né? Mais exame na hora
da mamografia. Isso, técnico da mamografia na hora, ou a técnica vai saber fazer?
Vai saber fazer. Todo técnico de mamografia ou técnica de mamografia, ela, quando vê a paciente com prótese, automaticamente ela já faz essas incidências especiais para que se enxergue melhor, né? Aquela. Então não tem prejuízo.
Então não se passa nada pela mulher ter prótese. Tem não. Que fazer algum outro exame além da mamografia
e da ultrassom. Rastreamento não, é mamografia mesmo.
Agora, uma outra preocupação que atinge muitas mulheres é o fato de um dos tratamentos que sempre foi indicado era a retirada da mama, a mastectomia, e isso acaba impactando diretamente sobre a autoestima da mulher, sobre a vida das mulheres. E a gente sabe que no Sistema Único de Saúde, nem todas que fazem a retirada da mama conseguem fazer novamente o implante, colocar uma prótese. Qual a importância de ter essa reconstrução acontecendo junto com uma cirurgia, se é indicado, se não é indicado, e quais os tipos?
Existe lei, né, que obriga ao Serviço Único de Saúde a oferecer a reconstrução da mama para as mulheres, correto?
Correto, isso é uma lei federal, né, que determina que as mulheres têm direito à reconstrução mamária, salvo haja alguma contraindicação clínica, né, alguns casos são muito dramáticos. E do ponto de vista técnico, é inviável você fazer uma reconstrução imediata da mama. Mas assim, a diferença na qualidade de vida é absurda, assim, das mulheres as que fizeram e as que não fizeram reconstrução. Mas é claro que assim, que é um direito, não é uma obrigação. Algumas mulheres não querem fazer reconstrução de mama, elas não querem prótese, elas não querem fazer uma cirurgia que naturalmente vai ser mais complicada, mais complexa, com um pós-operatório mais desafiador. Então é um direito que a paciente tem, se não houver contraindicação clínica, mas é muito, muito importante. Então, via de regra, a paciente que vai fazer a mastectomia, ela faz a reconstrução também.
Perfeito. E todo nódulo é câncer? É muito comum as mulheres palparem e ficarem desesperadas. É lógico que tem que se conhecer e ter que buscar atendimento o mais rápido
até
possível.
Até mulheres jovens, né? Se tocando que dos é 20 anos comum. E falando, não, tô com nódulo aqui. O que será que é câncer? Já fica assustado.
Explosão de hormônios, etc. E mulheres muito jovens que fazem, inclusive, punções e biópsias. Qual é a chance de um nódulo ser realmente um câncer?
A esmagadora maioria dos nódulos são benignos.
Isso é importante falar, nódulo, que não faça ninguém fugir de procurar ajuda médica, mas também não esquente a cabeça.
O nódulo ele precisa de avaliação, mas a grande maioria é benigno, né? E a grande maioria também não precisa de cirurgia, porque com o aumento da realização de exames, cada vez mais a gente descobre nódulos milimétricos. Tem paciente com nódulo de 4 milímetros que não tem nenhuma característica suspeita, esse nódulo vai ser acompanhado, ele não precisa de cirurgia, de biópsia. Cada nódulo ele tem a sua particularidade e tem que ser avaliado, mas a maioria é benigno. Nódulo não significa câncer.
Doutora Renata, só para fechar, qual a importância do Outubro Rosa, né? Todo mundo se veste de rosa e a gente sabe que existem diversas ações, inclusive tem ações da Rádio Mix FM Salvador que
está rolando. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Fale da ação da Rádio Mix, depois eu perguntar para a ação da Oncologia Dor.
Isso, ó, a Rádio Mix FM Salvador é a Secretaria de Segurança Pública da Bahia através do Ciprev, em parceria com o Instituto Amor em Mechas, e o Salvador Shopping lançou a campanha Ligadas por Fios. Começou na segunda-feira, uma corrente de amor e de esperança. Vai até o dia 19 de outubro e você que está ouvindo a gente agora, esse quadro maravilhoso, pode fazer doação de mechas de cabelo, lenços, bonés, turbantes novos para mulheres em tratamento do câncer. A gente tem um ponto de arrecadação que é uma loja linda, a loja Outubro Rosa, que está no piso L1 do Salvador Shopping, com a programação gratuita que valoriza o cuidado e a autoestima. Todos os dias, de 2 até as 6 da tarde, acontecem cortes de cabelo para doação, além de palestras, sessões de maquiagem e ações de apoio emocional. Você pode participar doando, compartilhando amor e transformando vidas. Uma campanha ligada por fios, uma realização da Ciprev, do Instituto Amor e Mechas, Salvador Shopping, o apoio total aqui da Rádio Mix FM Salvador. Ações como essa é importante, né, doutora?
Sem dúvida. Fale da ação da Oncologia Dor também, para melhoria da qualidade de vida dessa população e redução de risco de câncer de mama.
Quando nós falamos muito a respeito da importância de atividade física, né, e a Oncologia Dor vai promover algumas ações em algumas academias da cidade para nós falarmos a respeito da importância da adesão a um estilo de vida saudável, a uma vida mais ativa como forma de prevenção da doença. Então, isso é algo extremamente importante. O Outubro Rosa tem essa missão de conscientizar a população, de desmistificar. Eu acho que isso é extremamente importante, especialmente considerando os tempos em que nós vivemos, né, de fake news, que ainda são tão frequentes e que fazem muitas vezes que as mulheres deixem de procurar auxílio médico, deixem de realizar os seus exames de rastreamento. Portanto, desmistificar e conscientizar a população, eu acho que é a grande missão do Outubro Rosa, e estamos aqui buscando fazer isso, para reduzir realmente mortalidade por essa doença.
É isso aí, são 8 horas da manhã, estamos finalizando aqui nosso Saúde e Bem-Estar aqui no De Olho na Bahia. Queria agradecer imensamente a brilhante participação dessa dupla dinâmica aqui sobre câncer de, falando sobre câncer de mama, Dr. Igor Araújo, médico mastologista, doutora Renata Gangosu, médico oncologista. Queria deixar aí 30 segundos para suas mensagens finais.
Primeiras damas.
que gentleman, né?
Nessa missão, então, do Outubro Rosa, eu acho que é super importante a gente falar a respeito realmente de prevenção. E hábitos de vida saudáveis, mas que se não for possível fazer a prevenção, se nós não conseguirmos deixar realmente de evitar o aparecimento da doença, fazer o diagnóstico precoce é o que realmente faz a diferença entre a cura ou não da doença. Portanto, quanto antes nós façamos esse diagnóstico, maior será a chance de cura, e não apenas isso, nós vamos poder oferecer menos tratamento e tratamentos menos invasivos para essa mulher, mantendo a qualidade de vida dela. Portanto, o diagnóstico precoce salva vidas.
Bom, eu deixo de mensagem aqui, é que a gente tem que transformar o Outubro Rosa no Ano Rosa, né? Não é só em outubro que tem que se cuidar. A gente começou com o Outubro Rosa lembrando de mamografia, mas hoje é uma mensagem de autocuidado, melhora de qualidade de vida. E quando a gente melhora os nossos hábitos, não é só o câncer de mama que a gente está assim, tentando se livrar. É de uma série de outras doenças. Então, minha mensagem é que o Outubro Rosa não se acabe, né? Que ele perdure o ano inteiro para todas as pacientes e todos os homens também, né? Que queiram se cuidar e que seja um marco para que a pessoa inicie aí uma trajetória.
E o mais importante de tudo, que as mulheres se cuidem, se toquem, busquem ajuda, não fiquem esperando a doença avançar para buscar socorro.
A gente encerra agora o nosso De Olho na Bahia, que volta para você na próxima quarta-feira com Saúde e Bem-Estar. E amanhã também a partir das 7h30.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sempre movimentada.